Começo por lhe dar conta de uma notícia que está a ser avançada pela agência Lusa. Um caminhão de mercadorias caiu esta noite da Ponte Dom Luís, em Almeirim, em Santarém, na Tapada, para uma zona agrícola. Um caminhão que colidiu com um veículo ligeiro, provocando o corte desta na ponte nos dois sentidos. De acordo com a informação da GNR, a agência Lusa, por volta das 11h15 da noite, o acesso à ponte encontrava-se cortado nos dois sentidos, sem haver previsão de reabertura à circulação do trânsito. Contactado também pela Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro Santarém explicou que havia duas vítimas a serem assistidas no local, ainda que com poucas informações. Antes do despiste do veículo pesado, houve também uma colisão entre duas viaturas ligeiras. Há então esta situação a afetar a Ponte Dom Luís, em Almeirim, no distrito de Santarém. O Presidente da República considera equilibradas as medidas de contenção da pandemia anunciadas esta tarde pelo Primeiro-Ministro.
Dá precaução. É o que acontece com o teletrabalho, o que acontece com aquela semana de nojo entre o fim do ano e o recomeço da atividade, quer escolar, quer lúdica, se quiserem, quer de trabalho presencial. É o que acontece com o aumento da exigência em termos de testagem, não apenas certificados, mas testagem. Há aqui uma procura de equilíbrio para não parar a atividade económica e vida das pessoas, para não matar o Natal e o fim do ano, mas ao mesmo tempo para prevenir a possibilidade de haver uma evolução da situação pandémica que possa depois colocar em janeiro a necessidade de outras atuações que são indesejáveis. E, portanto, parece-me muito equilibrado aquilo que foi aprovado.
Medidas equilibradas, no entender do Presidente da República. Portugal volta a entrar em estado de calamidade a partir da próxima quarta-feira. É também o dia em que entrou em vigor uma série de medidas definidas pelo Governo em Conselho de Ministros para ajudar a conter a pandemia em Portugal. Medidas que passam pelo reforço da vacinação, mas também pelo uso obrigatório de máscaras, certificados e testagem, assim como uma semana de contenção com mais restrições na primeira semana do ano. Entre as medidas anunciada está também a obrigatoriedade de teste à entrada do país, mesmo para quem esteja vacinado, algo que contraria o espírito do certificado digital criado durante a presidência portuguesa da União Europeia. Ora, contactado pela Antena 1, o gabinete do Primeiro-Ministro garante que não está em causa com esta medida a liberdade de circulação de pessoas. Também o Presidente da República acredita que esta medida não põe em causa o certificado de vacinação.
Não, porque o certificado digital é um certificado que tem prazos diferentes. Quer dizer, é muito importante, obviamente, mas se há, por exemplo, quem seja relativamente privilegiado por causa da idade, como eu, que tenho um certificado que já tem a terceira toma e muito recente, há outros certificados que têm apenas duas tomas e a segunda que está no limite dos 5 ou 6 meses. E, portanto, parece prudente haver a exigência em certo tipo de atividades de um teste complementar.
Entendimento do Presidente da República. Também França fez saber que vai aumentar o controle de fronteiras por causa da pandemia. O Ministro da Saúde francês prometeu o anúncio de medidas nas próximas 24 a 48 horas. A primeira semana do ano vai ser então uma semana de contenção, uma semana sem aulas, também com bares e discotecas fechados e com teletrabalho obrigatório. A Associação Nacional de Dirigentes Escolares, Manuel Pereira, concorda com a ideia de recomeçar uma semana as aulas, uma semana mais tarde, depois do Natal.
A decisão que foi tomada de prolongar, enfim, a interrupção letiva de Natal por mais uma semana é uma decisão sensata e baseada no conhecimento que no ano letivo anterior nós tivemos. Aliás, a minha associação sugeriu em tempo oportuno, no ano passado, que se prolongasse a interrupção de Natal por mais uma semana, exatamente a pensar na possibilidade do período de Natal e Ano Novo provocar muitos contágios. Na altura a ideia não foi, enfim, a decisão não foi essa. Enfim, o que o Governo fez este ano foi aproveitar os conhecimentos que adquiriu no ano passado e usá-los este ano. E acho que sim, que é uma excelente ideia, não haverá grande prejuízo para os alunos, que poderá o processo, essa semana que se perde, pode ser recuperada a seguir. No Carnaval e na Páscoa não vemos nenhum problema em relação a isso.
Já a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas lamenta que, mais uma vez, o setor seja condicionado pelo evoluir da pandemia, mas Flinto Lima reconhece que esta é uma cautela necessária.
É uma solução que me parece prudente, iniciar-se o segundo período mais tarde, mas é o valor da fatura que a educação irá suportar. Quando a sociedade não tem juízo, quem paga é a escola, porque a escola não tem culpa daquilo que está a acontecer. Nós nas escolas adotamos todos os procedimentos, todas as regras que os alunos e os professores cumprem escrupulosamente.
Em termos de aprendizagens, isto traz algum problema, o facto do segundo período arrancar um pouco mais tarde?
Não, até porque os dias que não vamos ter aulas no início do período são compensados posteriormente. Ou seja, há aqui uma mexida, como aconteceu o ano passado, no calendário escolar, motivada pela situação pandémica.
O governo propõe menos 2 dias de férias no Carnaval e menos 3 na Páscoa para compensar o prolongamento das férias em janeiro. Nos ginásios, o certificado digital passa a ser obrigatório a partir de quarta-feira. O presidente da Associação de Empresas de Ginásios e Academias de Portugal, José Carlos Reis, receia que regresse alguma desconfiança entre os clientes dos ginásios.
Temos alguma apreensão com este tipo de medidas? Porque, na realidade, os ginásios já há muito tempo que atravessam uma fase muito difícil e pronto, apesar de estarmos mais ou menos à espera, é sempre com muita preocupação que nós ouvimos este tipo de notícias referenciadas, portanto, aos ginásios, não é?
A apreensão do presidente da Associação de Empresas de Ginásios e Academias de Portugal. O município de Mira, no distrito de Coimbra, já decidiu cancelar a festa de passagem de ano na Praia de Mira, devido à pandemia. O município cancelou a edição deste ano da passagem de ano, tendo em conta o número de casos de Covid-19 a nível nacional e também local, assim como as regras anunciadas pelo Conselho de Ministros para grandes eventos. O Reino Unido vai interditar as viagens com proveniência de 6 países africanos por causa de uma nova variante detectada do vírus que provoca a Covid-19. A partir desta sexta-feira, ao meio-dia, ficam suspensos todos os voos com proveniência na África do Sul, Namíbia, Lesoto, Zimbábue, Botsuana e também da antiga Suazilândia. A Agência de Saúde do Reino Unido está a investigar a nova variante com elevada preocupação, uma variante que poderá ser mais transmissível que a variante Delta e mais permeável às vacinas. O responsável britânico considera que esta variante é a pior que já vimos até agora, uma vez que a proteína Spike é dramaticamente diferente da estirpe original e tem o dobro das mutações da variante Delta. O primeiro-ministro britânico escreveu ao presidente francês para estabelecer o espaço a tomar para evitar mais mortes de migrantes no canal da Mancha. Boris Johnson apela à França para que aceite de volta os migrantes que entraram ilegalmente no Reino Unido, provenientes da costa francesa. Ora, depois do naufrágio, a população de Calais homenageou os refugiados que morreram no canal da Mancha. Acenderam-se velas e houve mensagens em várias línguas com críticas a quem não trava a tragédia. Esta tarde foi encontrada mais uma vítima, como constatou o enviado especial da Antena 1, José Manuel Rosendo.
A meio da tarde, a polícia foi alertada para um corpo na praia de Sangatte, a sul de Calais. O presidente da comuna de Sangatte, Guy Alemán, saiu das dunas para explicar.
Hoje foi descoberto um corpo por uma pessoa que passou na praia. Posso dizer que não está ligado ao naufrágio de ontem. É um corpo que esteve vários dias na água.
O autarca acredita que este corpo seja de um outro naufrágio. A tragédia de ontem, com 27 mortos, não travou, no entanto, as tentativas para atravessar o Canal da Mancha. Poucas horas depois, as autoridades socorreram quase uma centena de pessoas em 2 tentativas frustradas para chegar ao Reino Unido. Em Calais, a noite começou com uma homenagem aos refugiados mortos. Velas acesas, uma faixa com os nomes dos refugiados que morreram desde 1999 aqui em Calais e críticas aos políticos que não tomam medidas para acabar com tragédias anunciadas.
Estas mortes são o resultado de uma política migratória mortífera. São as consequências da militarização atroz da fronteira e da luta implacável contra a presença de pessoas exiladas no território francês à custa da expulsão e da confiscação de bens pessoais.
Entre a população não há animosidade para com os refugiados. Há compreensão e solidariedade. Para domingo, aqui em Calais, está marcada uma reunião. França, Reino Unido, Alemanha, Países Baixos, Bélgica e Comissão Europeia vão tentar encontrar uma solução para que termine a tragédia.
Em cima da mesa estão já propostas do primeiro-ministro britânico. Os jornalistas da Antena 1, Carolina Ferreira e Miguel Soares, receberam esta noite o Prémio Gazeta de Rádio 2019-2020. O Presidente da República marcou presença e apelou à realização de um novo congresso dos jornalistas portugueses e sublinhou a importância do jornalismo. Cristina Borges.
Existem fragilidades na democracia portuguesa, disse o Presidente da República, citando um estudo americano. Acrescentou logo que existem forças que lutam pela liberdade de informação. Os jornalistas portugueses. Marcelo Rebelo de Sousa diz-se preocupado pela falta de meios que existem para fazer jornalismo de investigação.
E andar preocupado com a situação da comunicação social. E é verdade. É verdade. Desde logo, nas suas condições, económicas e financeiras. Vários o disseram aqui. Não é possível ter qualidade na base da precariedade. Não é possível não ter precariedade nas condições económicas e financeiras em que vive boa parte da imprensa local, regional, nacional, das rádios locais, nacionais e das próprias televisões.
Discurso feito na entrega dos Prémios Gazeta no Grêmio Literário de Lisboa. Os Prémios Gazeta são uma iniciativa do Clube de Jornalistas, sendo os mais prestigiados do jornalismo português. Na rádio, a RTP arrecadou prémio com a reportagem Goodbye Europa, da jornalista Carolina Ferreira e Miguel Soares. Miguel Soares disse que é um orgulho esta distinção.
Sendo o mais prestigiado prémio português de jornalismo, é uma honra e um orgulho, como é óbvio, como não poderia deixar de ser. E acho que para o serviço público de rádio é também importante, porque estas distinções mostram a validade, a importância e a relevância que o serviço público de rádio ocupa no panorama mediático português.
Carolina Ferreira assentou que não deixou de ter reconhecimento, apesar de estar a trabalhar numa região do país.
Quero sobretudo sublinhar que o jornalista regional não deve deixar de ter oportunidades e reconhecimento por estar fora das grandes redações, dos centros de decisão, e a prova está aqui. Eu tive essa oportunidade, esta reportagem foi feita e foi premiada.
A reportagem confinada na aldeia do jornalista da RTP João Pedro Mendonça, uma reportagem feita exclusivamente com o telemóvel, recebeu o maior prémio do jornalismo. E o prémio Gazeta de Mérito foi atribuído a Diana Andringa.
Prémios atribuídos esta noite.